Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olha o Allen, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é!
Torcedor colorado, iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo e o podcast que atropelou o Atlético Mineiro de Hulk, Guilherme Arana e companhia. Uma vitória avassaladora, o primeiro tempo foi um verdadeiro chocolate sobre a equipe de Cuca, que reestreou no estádio Beira-Rio. Episódio 167 no ar para repercutir esta excelente vitória e, claro, projetarmos o próximo compromisso, que é válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, às 7h15 da noite. O Internacional estará em Arequipa, em uma altitude de 2.300 metros, para enfrentar o perigoso time do Melgar, que nesta edição da Sul-Americana deixou para trás o Deportivo Cali nas oitavas de final e o Racing da Argentina na fase de grupos. Precisamos respeitar a equipe do Melgar, que é muito forte em seus domínios. Neste podcast, Gabriel Girardon, repórter de GE.globo, e o torcedor influenciador Luca Pumes, que esteve no estádio Beira-Rio e foi ao delírio com 45 minutos arrasadores. Oi, Luca, aquele abraço!
Buenas, buenas, buenas! Três vezes, porque Maurício... Wanderson, Maurício, aí a gente tem que começar assim, né? Cara, que coisa maravilhosa, e poderia ter sido mais naquele primeiro tempo, hein? O Inter mostrou o que é um Beira-Rio lotado às 4 da tarde, o horário que é o horário oficial do futebol brasileiro, o grande horário do futebol brasileiro, que o Inter não teve uma, repito, o Inter não teve uma partida no horário, no grande horário do futebol brasileiro no primeiro turno. E aí já começa o segundo turno mostrando que sim, que faz diferença com a massa, a atmosfera do Beira-Rio num domingo à tarde. Qualquer, repito, qualquer equipe do futebol brasileiro se torna uma presa para o Internacional. Eu falei nos meus stories, a gente não pode condicionar, com perdão da possibilidade da redundância, uma bela atuação de futebol, as melhores, as condições ideais de jogo. Mas faz diferença e o Inter mostrou para cima de Hulk espetacular, Guilherme Arana e companhia.
39.451 torcedores. O recorde do Internacional na atual edição do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Galo superou, por exemplo, a despedida de D'Alessandro na segunda rodada do Brasileirão, eu confirmo, 39.451. Foi o segundo melhor público da temporada. Fica atrás somente da classificação sobre o Colo-Colo na Copa Sul-Americana. Gabriel Girardon, aquele abraço. Foram os melhores 45 minutos do Inter no ano?
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Luca. Bom dia, boa noite. Seja lá que momento vocês estejam nos consumindo. Pois é, Bruno, vou concordar com que na tua análise em GE.globo, dos melhores 45 minutos do Inter na temporada, foi, no linguajar do futebol, foi um chocolate, e destaco aqui a eficiência ofensiva do Inter, né, que em 30 minutos resolveu um jogo, pelo menos em tese, dificílimo, né, contra um time... estrelar aí, o Atlético contando com a reestreia do Cuca, o treinador que conduziu esse Atlético, a maioria desses jogadores estava na temporada passada e venceu o Brasileirão, Copa do Brasil, e o Inter resolveu o jogo rapidamente e mostrou muito ímpeto, né, um time que quando chegou o ataque conseguiu transformar as jogadas em gols, jogadas bem trabalhadas, e dá ânimo não só para a sequência do próprio Brasileirão, se manter no pelotão da frente, como para essa partida decisiva aí que tem, esse jogo de ida aí no Peru contra o Melgar.
Ô, Luca, você acompanhou o jogo do estádio Beira-Rio, evidentemente, né? Você sempre está pelos lados da Padre Cacique quando o Inter joga em Porto Alegre, mas em que parte do estádio você estava?
Eu estava... Onde?
Atrás do
o
gol.
O estádio é alimentado. Onde a força da torcida, onde as vozes cantam, gritam e ecoam pelo Brasil inteiro, eu estava no Portão 7, junto à gloriosa Guarda Popular.
Foste, então, um sortudo. Viu a bola do Maurício, claro, na gaveta do Everson.
E normalmente o Inter joga o primeiro tempo pro outro lado, né? Isso que a gente ficou ali no começo. Ih, vamos jogar. Perdemos o lado que a gente gosta de jogar. Aí eu lembro que os meus amigos ali na volta falaram: eu acho que vai ser até bom. Nós vamos matar esse jogo no primeiro tempo. Então eu queria mandar um abraço pro meu amigo Eduardo Langer, do Langer. É, um amigão meu que falou que mataríamos o jogo do primeiro tempo, ele errou só quem faria os gols, mas ele falou que seria uma vitória por mais de um gol no primeiro tempo, e ele estava certo. E acabou que vimos todos os gols, né? Porque no segundo tempo o Inter conseguiu manter o resultado, e aí eu aproveito para avançar a análise, se assim me for permitido, que é acima dos 3 gols, e óbvio, o gol é o grande momento do futebol, mas acima dos 3 gols é o padrão de atuação que o Inter conseguiu manter sem tomar o gol no segundo tempo. Não só o fato de não ter tomado gol, mas não ter tomado gol ainda especulando, ainda podendo fazer um quarto gol em algum momento. O Inter teve essa possibilidade e eu fiquei muito feliz com isso, porque demonstra uma maturidade defensiva também que às vezes a gente não vê. E quando o Inter joga contra times que não são da primeira prateleira, em outro momento, assim, talvez faça 1, 2 gols e já recue, já comece a pensar o futebol de maneira diferente. E a gente viu, nesse domingo contra o Galo, que foi muito bonito, que o Inter, por mais que tenha mudado um pouco a sua postura, continuou especulando e tentando mais gols. Isso é, acho que, o maior legado que fica pro resto da temporada. Dá para fazer mais, dá para fazer mais, dá para fazer mais. Óbvio, em alguns momentos que vê que o físico não tá indo bem, que o outro time tá muito perigoso, pode dar uma recuada. Mas o Inter tem bola para fazer gol e continuar fazendo gol durante os 90 minutos.
Sabe o que é curioso, Luca, Gabriel, torcedor colorado? No primeiro tempo contra o Galo, nos melhores 45 minutos do Inter na temporada, o segundo tempo, o Lucas já deu uma pincelada aí, e o panorama foi esse, o Atlético com a bola, o Atlético criando algumas oportunidades, Daniel fez belíssimas defesas, aqui vai um elogio ao criticado goleiro colorado.
É verdade.
Daniel foi importantíssimo nessa vitória por 3-0, o Inter também contou com um pouquinho da sorte, né? Teve um chute do Arana que desvia na zaga e a bola morre no travessão, em outros momentos essa bola entraria, então o Inter teve competência para se defender, o goleiro foi muito bem, também teve um pouquinho de sorte. O detalhe é o seguinte, ó, na etapa inicial, o Inter chutou 4 bolas contra a meta do Everson. Fez 3 e na outra, numa bela jogada trabalhada, o Maurício chutou na rede por fora quando o jogo já estava 1-0. Então, o Inter teve um altíssimo aproveitamento nos arremates. O Inter foi um time muito eficiente e me chamou a atenção o repertório do Inter. O primeiro gol, o Mercado chuta para frente, o famigerado balão, a ligação direta, e o alemão, que tá jogando uma bolinha redonda, ele amaciou a bola pro Maurício, que avança e chuta no ângulo. O alemão num trabalho muito importante de pivô, ganhando dos adversários, tendo vitória pessoal sobre os seus adversários, nem sempre na técnica, muitas vezes na força, mas o alemão tá sendo uma peça-chave no esquema do Mano Menezes. No segundo gol, bola de pé em pé. Há quanto tempo não víamos o Inter com belas jogadas, com troca de passes, com futebol insinuante, envolvendo completamente o seu adversário. Bustos, Maurício, Edenilson, jogada pessoal, cruzamento, Wanderson aparece e faz o 2-0. E o terceiro gol, num contra-ataque. O Edenilson rouba a bola, o Depena avança, toca no Maurício, que limpa o adversário e bate no canto do Everson. 3 gols em 30 minutos, num primeiro tempo em que o Inter finalizou apenas 4 vezes, mas que conseguiu golear o seu adversário com diferentes jogadas, com um repertório diferente. Me parece, Gabriel, que o Inter está criando uma casca, o Inter está criando um estilo que coloca a equipe de Mano Menezes num patamar de favoritismo. Vou dar um passo além. Eu já tiro o Inter da prateleira do candidato e coloco o Inter numa prateleira acima. O Inter tem status de favorito para conquistar a Sul-Americana. É a minha opinião, né? Minha humilde opinião.
Pois é, Bruno. Bem como tu falou, a questão do repertório, né? E vale lembrar também que o Mano Menezes não estava à beira do gramado ontem. Então, o Sidney Lobo foi que comandou o time e ele destacou até na coletiva pós-jogo a questão de aproveitar o tempo para trabalhar. O treinamento, falando propriamente, assim, o Inter teve a semana para trabalhar, né? E o Sidney destacou muito isso. E deu para ver, evidentemente, no campo, pela eficiência ofensiva do time. Bem como tu falou, um gol num chute de fora da área, que também é importante destacar, né? O Maurício avançou com espaço e resolveu arriscar e acertou um belo chute, um golaço. Depois uma jogada trabalhada, bem trabalhada pelo lado direito ali, o Edenilson serve o Wanderson para fazer o segundo, e depois uma roubada de bola, né? Pressionar o adversário no seu campo, uma roubada de bola ali pela intermediária que resultou no segundo gol do Maurício. É importante ressaltar, Bruno, Luca e torcedor colorado, a casca que tu citou num momento crucial da temporada.
Uhum.
Um momento em que o Inter ainda tem... jogou só a primeira rodada do retorno, tem praticamente todo um segundo turno ainda para se manter entre os primeiros e sonhar o mais alto que der, né? A gente vê um Palmeiras ali muito consolidado, mas tentar buscar... o mais alto possível ali nessa escalada do Brasileirão, e a Sul-Americana, que inegavelmente é o desejo, né? O objetivo principal da temporada, em que realmente a gente vê a gente pode citar depois, comentar um pouquinho, discorrer um pouco sobre o Melgar, mas com todo respeito ao Melgar, o Inter tem totais condições e vou corroborar aqui com o favoritismo de avançar para a semifinal, e aí quem vier também, o Inter vai ter totais condições de avançar para a decisão, e aí jogo único, e tá no caminho certo, assim, o time está jogando uma bola redonda, o time está encaixado para alcançar esse objetivo maior aí de voltar a ter uma grande conquista, né? Uma conquista de nível internacional.
Para dar um passo além do nosso debate, o Inter é o sexto colocado no Brasileirão, 33 pontos. Com a vitória sobre o Galo, voltou ao G6. O Inter está 9 pontos atrás do líder Palmeiras e está 1 ponto atrás do quarto colocado, 1 ponto atrás do G4. O primeiro time neste grupo é o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari. Vitória por 3-0, 2 do Maurício e 1 do Wanderson. Já podemos... criar a ponte aqui para o jogo da próxima quinta-feira contra o Melgar. Mas antes, Luca, eu te digo o seguinte, ó. Eu tenho 10 fichas no meu bolso, tá? Já falando de Sul-Americana. Eu coloco 6 fichas no Inter, 3 fichas no São Paulo. Estou dividido. Eu tô pensando se eu coloco minha outra ficha no Luis Suárez ou se eu coloco no Ceará, que é um time muito competitivo. Eu vou colocar no Luizito Suárez. Então, 6 fichas no Inter, 3 no São Paulo e 1 ficha no Nacional. Para mim, o Inter é o favoritaço, Luca.
É, o Inter teve... A gente vai ter que falar um pouco de sorte também, de cair do lado da tabela. Do lado da gente ficou. Que é mais fraco. O Inter pegou um lado mais fraco. Aí do outro lado ali tem um Nacional do Uruguai que se reforçou... impressionantemente bem, né? Tendo a sua cria de volta para casa aí, Luizito Suárez, que tem boas lembranças do nosso Colorado e da chuteira do Ediglê. O Atlético Goianiense, que poderia surpreender, aliás, o Atlético Goianiense, que é destino de um garoto nosso aí, né? Vamos falar na sequência. E o São Paulo e o Ceará, aí a gente poderia falar olhando mais para frente, né, vendo quem é que passa, até analisando quem vai. É importante o torcedor colorado, que a gente assista essas partidas, tá? O Nacional e o Atlético Goianiense, eles jogam na terça. O São Paulo e o Ceará jogam na quarta. E o Inter e o Melgar jogam na quinta. Aliás, também tem o Táchira e o Independiente Del Valle, que daí, isso, antes, né, de a gente almejar enfrentar qualquer um dos times que estão do outro lado, Nacional, Atlético Goianiense, São Paulo e Ceará, a gente teria que enfrentar um desses dois, que também é amanhã, às 21h30. Então dá pra assistir as duas partidas, porque o Nacional joga às 7h15 contra o Atlético Goianiense, às 19h15, e o Táchira às 21h30 contra o Independiente Del Valle, horário de Brasília. Então só prestando esse serviço aí pra gente começar a conhecer, já que tá funilando os nossos possíveis adversários, caso a gente passe pelo Melgar na outra quinta-feira, no dia 11, no Beira-Rio, porque nessa, 4 do 8, nós temos esse desafio fora de casa. E é meio difícil, eu concordo contigo que dê para colocar várias fichas do outro lado, porque eles têm um lado difícil, e assim, ó, até por terem jogos mais difíceis, talvez eles adquiram uma casca maior, o time que chegar na final lá do outro lado adquira uma casca maior e esteja um pouco mais sem receios, porque já vai ter passado por outros desafios. Mas o Inter, mesmo tendo um caminho um tanto mais facilitado, na primeira fase já pegou um colo-colo, primeira fase, né, pós fase de grupos, já pegou
nas oitavas,
que era muito difícil, nas oitavas de final. Então, a gente meio que adquiriu essa casca cedo. A gente viu que não dá para brincar no Sul-Americano, que se a gente vai na casa dos outros visitar, a gente não pode ficar só com esse status de vamos respeitar o anfitrião. A gente tem que fazer o nosso resultado desde o começo. E aí, mesmo o Inter tendo esse caminho pós-oitavas de final um tanto quanto mais facilitado do que os outros, eu ainda acho que o Inter é o favorito e concordo contigo. Não gosto desse rótulo, mas eu sou obrigado a aceitá-lo.
Outro ponto que a gente pode destacar pelo lado do Inter, além do bom futebol, né, é a questão do fator Beira-Rio. O Beira-Rio voltou a ser o 12º jogador. Muitas vezes, ao longo do nosso podcast, na temporada 2022, nós falamos daquele ranço, daquele ambiente difícil, das vaias e tudo mais, né? A gente pega como exemplo aquele jogo do Aimoré, com 5 mil pessoas no Beira-Rio, muitas vaias, logo após a eliminação para o Globo. Mas desde a chegada do Mano Menezes, a mudança de fotografia do elenco, o time passou a jogar um futebol melhor, devagarinho foi melhorando, quase perfeita, como disse o Gabriel Rufi-Rufi na Zona Mista, pós-vitória sobre o Atlético Mineiro, isso trouxe de volta o torcedor. Então vai ser muito difícil para Melgar, para Del Valle, para Táchira, até a fase semifinal, enfrentar o Inter em seus domínios. Na final muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, não. Muda bastante, porque será jogo único num campo neutro. O Inter não terá força do seu torcedor na final da Copa Sul-Americana, caso chegue lá, e essa é a tendência pelo futebol que vem desempenhando. Então eu penso que o caminho do Inter tá bem traçado, tá bem definido, e pelas contratações recentes, penso também que o Inter tem força para permanecer pelo menos entre os 6 melhores do Campeonato Brasileiro. Agora, Gabriel, com Alan Patrick e Tyson, que voltaram a treinar com bola na segunda-feira, o Inter, que já vinha bem, fica melhor, né? E o Mano Menezes tem o famigerado problema bom.
Exatamente, Bruno. É aquela dorzinha de cabeça, mas no lado positivo, né? Porque tem dois jogadores que somam muito, né? Que tem a sua importância no elenco, jogadores de nome, como o Tyson e Alan Patrick, justamente no momento em que um dos concorrentes ali, uma vaga no meio-campo, Maurício, vem talvez sua melhor partida com a camisa do Inter. E tem mais o Pedro Henrique, que a gente até especulava ele como titular contra o Galo, e ficou como opção. O Wanderson voltou de lesão e já voltou a marcar, um cara extremamente importante para o time. Então, é o elenco encorpado, né? Eu acho que o Alan Patrick voltando tem grandes possibilidades de voltar ao time titular, né? É um cara que tem o seu status de titular. O Tyson é uma peça muito importante também, né? Um dos líderes desse time. É importante até ficar de olho, assim, de como o Mano vai lidar com isso. Tem a questão também de ser um jogo fora, com um fator de altitude, por mais que não seja das maiores também, pesa um pouco, mas é bom, tudo isso encaixa, vai ao encontro da questão do elenco, né? De tá na ponta dos cascos, o time criou essa casca e tá agregando valor, né? Volta de jogadores, os jogadores que chegaram agora contratados, tem mais duas opções agora para centroavante, ainda que o alemão seja o dono da posição nesse momento e venha desempenhando um grande papel.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Mas isso tudo é importante no momento decisivo da temporada.
Ô, Luca, quem é melhor? Alemão ou Luis Suárez?
Tá de sacanagem comigo.
O alemão é muito melhor, cara.
Cara,
esse Luizito Suárez aí jogou aonde, cara?
Cara, como é que tu vem falar de Luis Suárez? Luis Suárez joga num time chamado Nacional, o alemão joga num time chamado Internacional. Aí já
ah, fala... que baita resposta essa, hein? Que baita resposta. Olha só, entre o Colo-Colo e o Melgar, o Inter fez confrontos difíceis pelo Campeonato Brasileiro, né? Ter ganhou do América e do Atlético Mineiro, empatou com o Atlético Paranaense e São Paulo, e perdeu para o Palmeiras. E o jogo do Palmeiras, ele é um pouquinho contraditório, né? Porque o Inter faz um primeiro tempo realmente abaixo, mas faz um segundo tempo competitivo, em que poderia ter, puxa vida, até vencido, né? Quando o Inter empata com o gol do alemão ali, o Inter estava melhor no jogo e criou-se aquele, nossa, o Inter pode até virar, mas o Gabriel Menino acabou marcando o gol da vitória. Então, digamos que nestes testes, o Inter foi aprovado e chega num momento bem interessante para enfrentar o Melgar. E Gabriel, nós estamos aí, né, apurando algumas informações sobre o Melgar, pegando detalhes de como joga e de estatísticas. Eles são muito fortes, né, em Arequipa. Eles têm um retrospecto bem positivo.
Sim, Bruno. É um equipo que le gusta ter manejo del balón.
Manejar el balón.
Meu Deus, que grandioso.
As palavras de um colega peruano aí que discorreu brevemente assim, sobre o Melgar, que realmente, até o Sidney Lobo ontem na coletiva falou sobre rapidamente assim, né, sobre a força do Melgar jogando em casa. E eu fui bater os números hoje, né, dar uma olhada por cima, assim, inicialmente, né, antes da gente discorrer um pouco mais sobre esse time, sobre para destrinchar quem é esse adversário do Inter nas quartas da Sul-Americana.
Vem aí o dossiê Melgar em ge.globo.
E na temporada, o Melgar fez 16 jogos em casa, entre o Campeonato Peruano, que tem duas fases, né, tem o Apertura e o Clausura, E a própria Copa Sul-Americana, que o time jogou uma fase prévia da fase de grupos, depois a fase de grupos e já as oitavas de final. E o time em 16 jogos tem 15 vitórias e uma derrota. Então, além de 26 gols marcados e 4 sofridos. Então, a gente, pelo menos nos números, né, em tese, a gente vê um time que tem a sua força baseada nos seus domínios, né? Em casa. Então, como eu disse agora há pouco, também tem a questão um pouquinho da altitude, que não é algo habitual para o jogador do futebol brasileiro. Então, me parece, aí é mais uma opinião mesmo, que a chance do Melgar nesse confronto com o Inter é fazer um bom resultado em casa.
Com certeza.
Porque é a grande chance deles fazer o primeiro jogo lá e tentar construir o resultado, porque, como a gente estava comentando aqui, ontem foi possível ver lá no jogo de volta contra o Colo-Colo, o Inter em casa, com o apoio do torcedor, é muito forte. Então, é difícil imaginar que deixe escapar essa vaga aí, jogando o jogo de volta em casa.
Agora, nós estamos fazendo aqui o podcast depois de uma goleada, vou colocar goleada, porque para mim, 3 gols de diferença é goleada. 3-0, 4-1, 5-2, enfim. Eu sei que isso é um debate aí que divide opiniões. Rapidamente, Gabriel, para ti, 3-0 é goleada?
É goleada, Bruno. Acho que 3 gols é uma margem bem, bem considerável já.
Para ti, Luca, 3-0 é goleada?
Não. Para mim, não dá a impressão de goleada. Se não me engano, o Tomás concorda comigo. E o Tomás...
vocês
não...
são duas malas, né, cara?
Então tá pra cá, o Tomás e eu somos as pessoas que mais discutiram nesse podcast.
É verdade.
O 4-1, ele dá a impressão de... eu vou resumir. 3 gols de diferença é goleada a partir do que é feito 4 gols, mesmo que tu tome. Tá.
A partir do 4-1 é goleada, então.
Oi?
A partir do 4-1, 5-2, 6-3, 7-4 é goleada.
Não, 7-4. O goleada é uma coisa mais moral, né? É mais moral do que qualquer coisa. Um 7-4 não parece tanto goleada assim. 7-4, pelo menos tu fez 4 gols.
Tá.
Aliás, Bruno, só para comentar que o Inter e Flamengo estão empatados na tabela e o Flamengo tem um gol a mais pelo 4-1 que ele fez no Atlético Goianiense. O Inter fez 3-0, o Flamengo fez 4-1. Então, é goleado.
Então o Luca Pumes está me dizendo que o Flamengo goleou na rodada e o Inter não, é isso?
Para mim, sim. A goleada é uma coisa mais moral, é uma coisa mais do que aconteceu contigo e tu não teve força. Acho que 3-0 a gente pode até considerar. Eu não fico muito com essa ideia. Mas é que, por exemplo, um 5-2 ainda é goleada. Agora, por exemplo, um 7-4, como tu falou, já entra no hall dos grandes jogos. Pô, como é que eu vou dizer que...
7-4 é bom? Uma loucura, né?
Entendeu?
Tá. Mas eu tava dizendo, eu abri esse parênteses aí da goleada para dizer que nós estamos gravando um podcast aqui para cima, exaltando o belo primeiro tempo do Inter contra o Atlético Mineiro, o belo trabalho do Mano Menezes. Ainda não exaltamos individualidades, mas é preciso dizer que o Bustos fez uma partidaça contra o Galo.
Nossa senhora.
Uma partidaça contra o Galo. Elogiei o Daniel, Wanderson muito bem, Gabriel muito bem, Edenilson muito bem, o Mano recuperou o Edenilson, Depena sempre num nível de aceitável para muito bom, o Alemão tá jogando uma bola redondinha, mas, o Inter vai pegar um adversário que é muito forte em casa, Gabriel aí trouxe os números, 15 vitórias em 16 jogos na temporada, eles jogam com uma altitude, uma certa altitude, 2.300, a partir de 3.000 que a coisa complica, mas 2.300, se o pessoal entrar desligado, pode dar uma complicada, e o Inter não pode repetir o jogo do colo-colo, né? Reverte um resultado como o Inter fez na etapa anterior. Então, se o Inter entrar focado, entrar concentrado, entrar para jogar, entrar para ganhar, as chances são grandes de um bom resultado em Arequipa. Mas se o Inter entrar com o pé mole, entrar daquele jeito, entrar num salto alto, o jogo pode ficar perigoso. E aí que mora o perigo, né, Luca?
Eu não acredito que o Inter vai entrar assim, já tomou o susto que deveria ter tomado. E a gente até agradece, porque eu acho que no final, se formos campeões, acho que é o que a gente espera, né? A gente até vai dizer que bom que tomamos esse susto cedo, que daí o resto veio sempre com muita atenção. E é um pouco do que eu já falei aqui, né? Se o Inter entra com esse espírito que entrou contra o Galo, contra, tipo, todos os times que enfrenta, olha, já mostrou que tem bola para fazer 2, 3, 4, 5, entendeu? Tipo, não parar, não tem por que parar. Agora, se o Inter entrar com essa, de vou fazer um gol, ou faço um gol hora que eu quero...
Jogar pelo empate, aquela coisa toda, Inter, né?
Aí não vai muito bem. Então, sei lá, cara, eu não acredito que esse time vá fazer isso. Eu gosto do ímpeto que tem o Inter hoje, eu gosto da vontade, o comprometimento tanto tático quanto físico dos jogadores é muito impressionante. Acho que é muito aliado, né? O comprometimento tático, ele só funciona se comprometimento físico tiver em dia. Eu vi pessoas citando que a atuação do Edenilson só passou ali, ele só deu um passe. Mas o comprometimento tático, cara, para começar, o passe que ele deu foi magistral, foi uma baita assistência. Mas o comprometimento tático dele ali, ajudando na marcação, absurdo. Gostei muito do que eu vi do Denilson, um jogador que muitas vezes a atuação dele já me desagradou e hoje acho que ele é extremamente importante nessa configuração da engrenagem, que ele só é mais uma das peças, né, e funciona muito bem. O Carlos de Pena não fez uma partida brilhante, só que nem sempre também ele vai ser o craque que é, né? Tipo, nem sempre ele vai poder brilhar tanto, às vezes ele vai servir mais os companheiros e ficar mais na dele. Gostei muito do que o René, ele e o Wanderson fizeram ali pelo lado esquerdo. Tiveram algumas escapadas muito rápidas, com umas trocas de passe bem envolvente, inclusive numa que terminou com um chute do Maurício, que o Maurício poderia ter feito mais um gol, a bola acabou na bochecha da rede.
Ali estava 1-0 para o Inter e eu acho que foi a melhor jogada do Inter no jogo.
Foi muito bonito. Então, assim, ó, sinceramente, sinto o Inter muito comprometido, sinto o Inter muito bem e fico muito feliz de ver isso aí.
Muito bem, aqui algumas informações importantes dos últimos dias. O Inter contratou o centroavante Brian Romero, do River Plate, contrato até dezembro de 2024. O Inter comprou esse cara por cerca de US$1 milhão, 50% dos direitos. O Inter contratou o Mikael, conhecido como Imperador.
Ou também. Vai?
Não, completa aí.
Me cagou.
Olha só, que destreza, né? Do nosso Luca Pumes. O homem tá que tá. Então, o Inter contratou aí o Imperador Me Cagou até junho de 2023.
Não vem de mim, isso aí tá rodando. Não,
foi... Não, tá bom.
Não me dê esse rótulo.
E contratou também o Everton até junho de 2023. O Everton ficou nacionalmente famoso por dar uma caneta em Neymar. E o Inter aí está avaliando a possibilidade de contratar Igor Gomes, um zagueiro que também pode ser lateral direito, estava no Barcelona, surgiu muito bem na base do Volta Redonda, foi destaque da Copa São Paulo de 2019, não brilhou na Catalunha, está em Porto Alegre, vai passar por testes físicos, se aprovado, assina contrato definitivo com o Inter. Já dissemos que Alan Patrick e Tyson voltaram aos treinos com bola, a princípio viajam para Arequipa. Moledo e Caio Vidal são os jogadores no departamento médico. Caio Vidal com entorse no tornozelo, Moledo com lesão muscular na panturrilha direita. Eu tô achando que o Inter não vai renovar com o Moledo, hein? Mais uma lesão muscular, tô achando que o Moledão não fica pro ano que vem. E o Cadorini negocia com o Atlético Goianiense. Nessa etapa final de podcast, episódio 167, vamos com você, Escala. Vamos montar o time do Inter para enfrentar o Melgar na quinta-feira, 7h15, lá em Arequipa, no Peru. Luca Pumes, Gabriel Girardon, o goleiro é Daniel?
Sim.
Acho que não há dúvidas em relação a isso, né? Na direita, quem vai? Bustos?
Fabrício Bustos.
Bustos.
Na esquerda?
René.
Tua dupla de zaga, Luca?
Gabriel,
lembrando que o Moledo tá fora.
Gabriel Mercado e Vitão, mesmo com o Moledão, Gabriel Mercado e Vitão.
Gabriel Mercado e Vitão, a tua dupla de zaga, Luca? O Gabriel?
É a mesma do Luca, Mercado e Vitão.
Tá, então é unânime aqui. Daniel, Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e René. Fechamos. Vamos com os três volantes ali, o tripé. Eu fecho com Gabriel, Rufi Rufi, Edenilson e Depena. Alguém discorda?
Não,
é isso.
É isso, né? Vou deixar o problema bom, vou criar um mistério pro finalzinho aqui. Dupla de ataque, Luca.
Mas não, tá quebrando a logística. Pera aí, deixa eu pensar.
Eu deixei lá. O buraco ali entre Maurício, Alan Patrick e Tyson.
Eu repetiria o time que começou contra o Galo.
Maurício, Wanderson e Alemão, então.
Isso.
Gabriel?
Wanderson e Alemão, a dupla de ataque. E já é para opinar o outro também?
Pode opinar.
Acho... Maurício. Maurício. Pelo acho que... Por justiça, pelo último jogo, pelo que fez. E acho também pelo tempo fora do Alan Patrick, né? Tá retornando agora o time.
Tu nem considerou o Tyson, então?
Acho, não, nesse momento acho que não. Acho que se tivesse, se entrar no debate Alan Patrick ou Tyson, só pode um, eu acho que nesse momento o Alan Patrick.
Eu fecho com os argumentos do Gabriel. Momento, o cara fez duas buchas contra o Galo, o cara tá em alta aí, tá dando entrevista, tá bem, tá feliz. E tem dois caras voltando de lesão, né? Dois caras com histórico de departamento médico. O Alan Patrick, mesmo com sequência de jogos, né? No mês passado, há dois meses, ele não conseguia terminar os jogos. Então, eu acho que nessa lógica aí é realmente o Maurício, Wanderson e Alemão. Eu ainda quero ver, senhores, o trio de ataque mais insinuante do Brasil, que seria Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Só que com esse trio, vai ter que bailar Gabriel, Edenilson ou Depena para jogar o Alan Patrick, né, no futuro. Aí é o que a gente chama de problema bom, né? É uma dor de cabeça boa aí pro técnico Mano Menezes. Bem, Luca gente. Pumes, hora da verdade. Hora da verdade. Teu palpite para Melgar e Inter.
Meu palpite para Melgar e Inter. Cara, 1-0 Colorado.
1-0 Colorado. Gabriel Girardon.
Pois bem, Bruno, eu vou numa linha otimista, assim, também, vou de 2-1, Inter.
2-1, Gabriel acaba de roubar o meu palpite.
Eu ia dizer 1-0, mas o Luca foi primeiro, então.
O Tomás já te ensinou que tu não pode ser tão bondoso na condução do podcast.
Pois é, cara. Ah, eu vou usar Melgar 1, Internacional... Também um.
Olha ali.
Fazer o seguinte, então, ó. Como meu palpite seria 2-1, o jogo vai ser 1-1, porque a arbitragem vai anular um gol do Inter. Vai ser por aí.
Não estou de acordo, mas vamos ver.
Mas assim, ó. Tirando aquela história, entrar pra empatar, tem que entrar pra ganhar. Tem que entrar pra atropelar os caras. Dependendo do cenário. O empate até pode ser bom negócio, porque aqui no Beira-Rio Inter resolve a parada, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Mais alguma coisa, senhores, de Esporte Clube Internacional para este episódio?
Cria das categorias de base o glorioso celeiro de Ásios. Matheus Cadorini tem belo futuro, mas só daqui um tempo para fazer as pazes com a torcida do Colorado, que nessa temporada pegou no pé quando não aproveitou as chances que teve, quando pôde mostrar o que é. Isso aqui não é Nietzsche para falar de ídolos, mas aproveita os alto-falantes, para relembrar que ele nem teve tantas chances assim durante o conhecido crepúsculo dos centroavantes. Que vá, que seja feliz, mas não interfira no nosso caminho, que volte mais pronto e mais matador para receber todo o nosso carinho.
Olha aí, hein? O homem tá com tudo, Quero ver tu fazer... Então faz o seguinte, ó.
Tu me desafiou?
Posso te desafiar agora?
Não, tu me desafiou no começo do podcast, antes da gente começar, pra fazer uma rima do Cadorini. Tá feita aí.
Antes do podcast, eu pedi uma rima do Cadorini pro Luca. O Luca se preparou ali durante o podcast, foi anotando ideias, mas agora eu quero do improviso. Eu quero o improviso do improviso do improviso.
É quem é mais caro.
Luca Pumes, eu quero um rap ou uma rima de Alexandre Alemão e Luiz Soares.
Não é cachorro louco, mas mantém as nossas emoções, não mordeu os outros, mas abocanhou os nossos corações. Ele, Alemão, o cria... dos bailões, junto com Pedro Henrique, nos musicais, arrastando salões, é a dupla de alemães.
Tá bom, gostei.
Valeu.
Só faltou a pontezinha pra cutucar o Soares, mas tá valendo, muito bom. Luca, muito obrigado, viu?
De nada, irmão, de nada.
Tamo junto, meu querido, tamo junto. E aí, Gabriel, quer fazer uma rima pra nós também?
Não, cara, não. Depois de uma bem preparada do Luca e outra no improviso aqui, na hora, sem combinar, sem nada prévio, não tenho mais nada a acrescentar.
Fechou então, senhores, episódio 167 do podcast do Esporte Clube Internacional, podcast do campeão de tudo. Voltamos ainda nesta semana, hein? Para repercutir Internacional e Melgar Internacional, que se enfrentam quinta-feira no Peru, na cidade de Arequipa, 2.300 metros do nível do mar. É o Inter nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Até a próxima!